Bartes, eu sou a Cris Bartes, do Mamilos Podcast, e vim aqui conversar com o White Retro, que é um podcast bem legal, falando sobre games retrô. Eu adorei esse nome. É isso aí, gente. Obrigada, beijo.
White Retro Podcast, feito pra galera das antigas.
Brinquedinhos da infância. Eu tô ligado que vocês queriam ter uns brinquedóveis aí quando vocês eram pequenininhos e que vocês não tiveram, que vocês são pobres que nem eu.
Sou pobre.
Eu tô certo ou tô errado, Frank Santiago?
Certíssimo, tá certíssimo. Eu queria ter um carrinho de controle remoto.
Oh. Mentira.
Nunca tive um carrinho de
Mentira,
controle.
Mentira, sério, cara. Velho. Como é que você fazia? Você tinha aqueles brinquedinhos que era a manga e você espetava o palito.
Minha primeira fazenda, Diogo. Minha primeira fazenda dos meus muitos bois.
Aí você falava, eu tenho várias cabeças de gato, tudo de manga.
Tudo de manga. Manga?
Manga?
Verde, com sal.
Por que que a manga seria cabeça de gado?
É porque você é menino de apartamento, Lucas, você não vai entender. Você não entende minha história, Lucas, meu sofrimento.
Mas não faz sentido.
É a criatividade aflorando, Lucas.
Por exemplo, o Frank é da época dos Beyblade com a tampinha de detergente, né, Frank?
Não, nem existia Beyblade na época.
É verdade.
Pelo amor de Deus, Beyblade é recente.
Você, Lucas, o que você queria ter quando era pequeno?
Um vibrador.
Olha!
Mentira.
Olha, que isso.
Eu tive, eu ganhei quando era pequeno, era uma delícia.
Curtiu?
Meu tio que me deu.
Ué, tio também me deu um, mas não era de brinquedo. Tio, beijo, que saudade, meu tio.
Engraçado. Que eu também sinto saudade do tio dele.
Pois é. Ah, titio. Eu não sei por que tá preso, né, Lucas? Não sei por que.
Não dá pra entender por que ele tá.
Também não sei. E aí, mas o que
mas que você... na verdade mesmo, eu queria um soco do Gugu.
Putz!
Meu sonho é o soco do Gugu.
Você quer o soco do Gugu, gente?
É.
Mas ó, explica pros ouvintes que são novinhos. Você quer que o Gugu te dê uma burdoada na cara?
Não, mas o soco do Gugu, ele é um balão, sei lá que de acha aqui.
É um negócio gigante.
Uma luva de boxe.
É, uma luva de boxe inflada.
Os caras batiam na cara do outro.
Era massa demais, velho.
Era. A infância nossa era porrada.
Puf, é genial,
puf,
hein?
Soco do Gugu.
Caraca, velho.
Chegou um soco do Gugu. É só encher, pôr a mão e ir à luta. Não vale bater na irmãzinha nem no cachorro. Que vença melhor.
Você lembra quando tinha aquele negócio que o Gugu chegava e falava assim, procura uma saboneteira na sua casa e você tinha que caçar?
Isso.
E quando a família tinha uma criança, ela ganhava todos os brinquedos. O Gugu ficava pistola de inveja,
mas
velho.
Mas aqui só ia em capital, Lucas.
Eu ficava com inveja pra caralho. Eu queria sempre o soco do Gugu por causa daquele trem. E lá em casa tinha saboneteira.
Olha,
Lucas é quase o Danny Boy do Gugu, hein? Olha, Luquinhas. É, Danny Boy do Gugu.
Cara, não. Quando eu era pequeno, teve um monte de brinquedo que eu queria ter. Eu não tive a oportunidade de ter. Por exemplo, sabe uma parada que todo mundo teve e eu não tive? Tá ligado o Brick Game?
Ah, não. Sério?
Eu não tive um Brick Game quando eu era pequeno, cara.
Não, mas você não teve porque eu não quis, então.
Não, né? Porque eu era pobre mesmo, cara.
Não, você não quis.
Mas Brick Game era pra pobre.
É. Eu sei que era mal.
Se você ia comprar um Brick Game, eles te davam o troco em Brick Game.
Então você não era pobre, não. Você era paupérrimo.
Eu era miserável.
Eu estava abaixo da linha da pobreza.
É, vai tocar aquela música triste do Chaves agora.
Você tava muito abaixo da linha da
pobreza. Eu não tive, eu briguei. Outra coisa que eu queria ter quando era pequeno era o Lango Lango. Você lembra do Lango Lango? Que era tipo um canguru ou um monstro, ou sei lá o que, que você enfiava a mão no tubi dele. Lembra disso? É. Olha que coisa bem familiar. Aí você apertava os negocinhos dentro dele, assim, ó. Aí ele dava soquinhos, que era isso? Ótimo. É, mas é soquinho mesmo. Isso. Que você pegava, assim...
Como assim, tinha um adversário.
Peraí, que brinquedo é esse? Que brincadeira é essa? Porque ninguém me chamou pra brincar de Lango Lango. Ninguém enfiou a mão em mim pra ficar apertando, não. Queria
você
ter.
Não é um fantoche.
Que você quiser, Lucas.
Se apertar dava os negocinhos assim, ó, aí ele dava umas porradas, era ótimo pra você pegar e
ele
botar.
É engraçado que ele fala, você apertava o negocinho assim, ó, ele tá gesticulando, viu?
É pra você entender como é que funciona. Aí ele ficava dando porrada assim na cara da tua tia, assim, era bem divertido. Cara.
Da sua tia?
Era assim que funcionava. Outra coisa que eu queria ter...
Eu odiava a tia, ela queria tomar tio de mim.
Nossa senhora!
Odiava ela.
Que eu não tive.
Ela horrorosa.
Pogobol eu não tive.
Você é um menino, as menininhas vão ficar de boca aberta vendo você brincar no seu pogobol. E se você é uma princesa, os rapazes vão ficar loucos da vida. Porque pogobol é ação, é alegria, é diversão. Pogobol é da estrela!
Pogobol eu queria ter também.
Tava pulando ali.
Meu apelido era cabeça de pogobol, viu?
Ah, tinha aquele outro Gugu.
Qual?
Que você ficava pulando.
É esse. Ah, não, porque o seu é mais novo. O seu tem um negócio que você segura, assim, é, né? Não. O nosso não. O nosso era cair no chão e quebrar a boca.
O nosso era roots. O nosso era roots. Aí temos mil besta igual eu quebrar a boca, aí vem esse.
É verdade.
Com acessibilidade. É aí.
Vem esse. Acessível.
Especial pra você.
Pra criança tola.
É. As crianças da época, elas tudo quebrou a boca com esse negócio, né, brother? Ó, outras coisas que eu lembrei. Meu primeiro gradiente, lembra daquele rádio, que era um rádio gravador vermelhinho, pra criança. Era muito legal também, não tinha?
No início vai de ré, Lucas gravava pra quê? Você não lembra, não?
Era, né?
Dá aquele um rec legal, rec legal!
Não, mentira!
Sim!
Pense bem, eu não tive também.
O meu sonho era ter aquele jogo de tabuleiro do Pokémon.
Caralho, velho, é meu.
Já é,
mas
mais
é mais novo,
novo
é mais novo.
Ah, que novo, é 98.
Pois é,
novo,
já, é já era casado, pai de família, já tinha uns 8 filhos, não. Estamos falando de época roots aqui. É.
Você lembra do Gênios, que você apertava o motorzinho e fazia tu, aí ele fazia tudo.
Não, mas Gênios tem até hoje.
Tem até hoje?
Tem.
Gênios é da minha.
Eu tinha, era um revólver do Rambo, vocês
lembram?
Caralho,
era muito foda, o revólver de metal, né, cara?
De metal, velho, despuleta.
É o bichão mesmo, hein, doido?
Sabe uma parada que eu queria ter? A estrelinha da Mônica, que era uma estrelinha bonitinha, que ficava tocando as musiquinhas.
Você tinha 5 anos, né? Que a estrelinha da Mônica, nem a Mônica queria ter, tão menina que era.
Sabe uma parada que eu ganhei, mas eu queria ter, mas eu ganhei um todo mequetrefe? Foi um Comandos em Ação, que era muito famoso na nossa época. E eu ganhei do... Sabe os tios de São Paulo? Sempre tem um tio de São Paulo. Vocês têm um tio de São Paulo também, não tem?
Tem, tem.
Sempre tem o tio de São Paulo. Aí eu ganhei dos tios de São Paulo, eles pegaram os brinquedos dos meninos e juntou tudo numa sacola e mandou pra quem? Pros pobres aqui de Montes Claros, né? Chegou aquela sacola gigante com os brinquedo, velho. Aí eu achei o comando de ação. As pernas estavam igual aqueles cavaleiros do Zodíaco Antigo, lembra? Que fica com as pernas tudo mole, balangando. Aí eu
o
peguei.
Paraguai.
Foi o único que eu tive, foi o comando de ação, cara. E as meninas também tinham o tal do microfone da Xuxa, né?
O microfone
as meninas
da
gostavam.
Xuxa, que elas carregavam.
Os cabelinhos, né? Batman,
oba, oba. Um que eu sempre quis também foi o boneco do Cavaleiro do Zodíaco, que eu nunca tive.
Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai.
Ah, você não teve?
Não, infelizmente.
Ah, caralho, mas eu tive o do Paraguai, né? Eu tive o que eu comprei no Perigo.
Comprei no Perigo.
Eu tive a versão do Perigo que, né, virava a cabeça no Power Hand. Fala aí, Power Hand. Power Hand aprendeu a roubar a casa dos outros aí, Lucas. Eu preciso discutir isso depois, viu? Pra ele falar sobre isso.
O teu Kamen Rider também tá assaltando casa aí, você viu?
Eu vi.
Ah, o negócio tá bonito.
O bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco eu nunca tive. Nem o paraguaio, nem o original. E isso foi uma frustração na minha vida, porque eu era fã.
Fomos crianças pobres, fomos felizes, porém frustrados, sem muitos dos brinquedinhos que a gente queria quando era pequeno, né, cara?
Acontece.
É. Mas eu não tive o Brick Game, cara. Eu sou triste até hoje por causa disso.
Vou fazer sua alegria, vou te dar um.
Tá bom.
Mentira.
É o cara mais chato do mundo, velho!
Nossa, que alegria rato, hein, Lucas?
O nome disso é ejaculação precoce.
Pois é,
o nome disso...
quando ele fala comigo, vou fazer sua alegria, pronto, acabou. Falei, já, morto?
Lembrei da minha infância. Não ri, não! Não ri, não! E nós estamos aqui com mais uma edição do Vai de Retro, comemorando neste ano 80 anos do senhor Batman.
Sensacional!
Muito bem!
Parabéns, vovô!
Um senhor de 80 anos que bota uma roupa de morcego e sobe no telhado.
E mora sozinho com o velho, hein? Mora sozinho
com outro velho.
Galgando.
Não tô aqui pra falar nada de ninguém, não. Mora numa mansão sozinho com o velho. Né?
Só
vamos
tem
discutir
os dois.
Isso aqui, só tem os dois.
Não, e o pior é o seguinte, quando eles querem esconder, eles vão pra onde? Pra caverna.
Vão pra caverna.
Tem um hobby.
É, o hobby chega depois, né?
Sempre quis ser hobby, viu, Lucas?
Tem dois velhos e um jovem.
É verdade.
E você sempre queria ser o jovem.
Eu queria ser o hobby, porra. Padre Paulo nunca me fez de hobby, viu, Diogo? Morava naquela casona lá... E eu ali tentando seduzir ele, eu de homem.
Ele perguntou pro seu, você queria conhecer a caverna, né?
Pois é, eu queria conhecer tantas coisas, Diogo. Uma época de descobertas, né, Diogo?
É verdade.
Queria conhecer.
É adolescência.
Entrar,
né,
debaixo daquela batina ali.
Faz parte.
Faz parte.
E em homenagem aos 80 anos
sim,
do Batman,
sim, sim.
Eu preparei uma música pra ele.
Bacana.
Espero que todos vocês gostem.
Lindo.
E me acompanhem.
Quero ouvir, vai.
Homem-Aranha!
Não, para, Homem-Aranha!
Não,
você tá doido.
Tá doido.
Mas aqui tem um episódio que o Homem-Aranha encontra o Batman, sabe?
Tem, tem um jogo do Homem-Aranha que encontra o Batman, o Shinobi, né? Do Mega Drive.
Ah, tá.
É.
Isso é um jogo?
Tem mesmo. Jogo do Shinobi.
Boa lembrança. Mas se não é essa música, qual que é então?
Entrei na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem.
Tinha laranja, morango e banana. Oi. Só não tinha a jaca do meu bem.
A jaca do bem. Eu sou a jaca do bem. Eu sou a jaca, do jaca mesmo, bem. Velho. Batman da Feira, da Fruta. Melhor que Arkham.
É maravilhoso, cara. Maravilhoso. É o melhor Batman que já lançado foi o Na Feira da Fruta, que tem Joker, o palhaço. O bobo.
Eu sou um palhaço, sou coringa, o palhaço. O Joker, o palhaço.
O bobo, né? Aquela boca. Cala a boca que eu vou te colocar no colégio interno. Você tá muito... Robin estava rebelde, Lucas.
Aquele batãozinho, aquele bigode. Meu Deus do
tem
céu.
Tem uma relação com a tia do Batman. Eu vou comer a tia do Batman. Não se esqueça.
É maravilhoso.
É um clássico. Como fizeram um jogo com isso, Diogo?
O jogo do Batman na Feira da Fruta ia ser maravilhoso.
Isso é maravilhoso. Em épocas de Android, fazem jogos de tudo.
É mesmo. Fica a dica aí,
você,
né?
Lembra quando um ex-político da nossa cidade foi preso? No dia já tinha um jogo sobre ele. É, a Polícia Federal correndo atrás dele. Por que não fazem sobre isso?
Montes Claros tá aí, né? Despontando pro mundo com as melhores das notícias, né,
as cara? Melhores das notícias. Legal. E as melhores produções de podcast, né, Lucas?
Ai, ai, ai. Nós aqui é só alegria e é só... É isso aí.
Por isso que a gente grava tanto. Chega de conversa, vamos trazer logo o primeiro Retro News deste episódio sensacional para homenagear o Batman na Feira da Fruta. Batimão. Eu vou começar com a notícia número 1, cara, da revista Ação Games, número 132, revista de outubro de 1998. Na revista é muito legal, tem os mapas do Banjo-Kazooie, que inclusive é tema do nosso último cast número 12, né?
Que é de retro. Vai de retro, tá Banjo-Kazooie, tá muito bom, né? Velho.
Muito sensacional. E tem uma matéria sobre pirataria, e na revista fala o seguinte: como que os games falsificados destroem os videogames? Será mesmo? Tenho lá minhas dúvidas, cara. E a matéria de capa que diz o seguinte, abre aspas, Batman e Robin de PlayStation 1. Aí eles colocam lá, né, a manchete de todo tamanho. O melhor jogo da história do morcego. Sensacional. Salva de palmas.
Sabe de nada, inocente.
Aí diz assim a matéria, a dupla dinâmica enfrenta Mr. Freeze no melhor jogo que os heróis já tiveram. Aham, uhum, tá bom.
Uhum. Isso.
Tudo de legal tá lá. Batman, Robin e Batgirl lutam, investigam, dirigem os seus bate-veículos. Olha a referência que eles trouxeram. A referência mais próxima que vem à cabeça é Tomb Raider, olha só.
Olha!
Se a Batgirl tiver igual a Tomb Raider, vale a pena. Vale a pena jogar.
É como verdade, assim, é seu verdade. Doente? Tom Brady de PlayStation 1 tinha uns peitos quadrados. Né? Ela é toda quadrada.
Mas é peito.
Que tesão é esse num Lego, Lucas?
Peito
é
peito.
A gente tem que conversar sobre isso. Ela é um Lego grande. Você repara depois na época.
É o legão, peito, né? É peito.
Que joguinho bosta, né?
Joguinho bosta.
Horroroso.
Você não falou aí, mas vamos lembrar que isso aqui fazia referência ao filme de 1997, nossa, Batman e Robin.
Horroroso também,
que
né?
Aparece também a Batgirl, só que no filme é só Batman e Robin, que é um filme horroroso, diretor já pediu desculpas, é a coisa mais gay que você vai assistir na sua vida.
Ok, tudo bem, todo colorido, né?
É, mas não é um gay assim ruim, ele pensou num filme gay.
É nesse
assim.
Filme, o Frank, que tem os mamilos na roupa do Batman.
É nesse filme que
é
tem
esse
os
que
mamilos.
Tem o bate cartão de crédito.
Bate cartão
Meu
de crédito.
Deus.
É nesse filme que George Clooney dá uma entrevista, a pessoa pergunta a ele assim, você já fez algum personagem gay? Ele falou, já é o Batman, porque ele realmente ele achou
Caralho.
Que o Batman era gay, Lucas.
Nossa. Mas não é não.
Na época, na época ele fazia aquele negócio médico lá, plantão médico.
Plantão, eu lembro.
E ficava correndo, e o plantão médico era um sucesso já. E Sim. O filme, tinha vezes que ele chegava no set de plantão médico vestido de Batman, inclusive, por causa da pressa. E ele não se ligou direito que era o Batman. Porque se a gente pegasse cinematografia do Batman, tem um filme de 89.
Que é maravilhoso.
Que é maravilhoso. Tem um filme de 95.
Que é muito
que é do
bom.
Mesmo diretor, que é muito bom. Só que tem o do Pinguim, de 1992, e esse que deu polêmica. Falou que era muito pesado. Muito sombrio, que não tava familiar.
Aí tinha que ser coloridinho.
Esse de 92 é com aquele Val Kilmer.
Val Kilmer é o Batman, né? E Danny DeVito, o Pinguim, tem a Mulher Gato,
que
tava
é
muito sexualizado,
bom
muito bom. Só que é um pouco pesado, tem infanticídio, né? O Pinguim quer matar as crianças. Aí falaram pro diretor, faça um filme mais família. A família dele era aquele trem colorido. Muito neon, Lucas. Muito neon,
Eu não sei por que você tá criticando.
Não,
porque
não
é você
crítica.
É fã de não, coisa colorida.
Eu sou, mas assim...
É colorido, você gosta.
Não, mas um neon que me incomoda, sabe? Não precisa de tanto neon.
Esse tudo, né?
É, uma coisa é colorido, normal, mas com neon não precisa brilhar tanto.
Pois é, esse jogo aí, cara, atenção Brasil, a revista deu 9.7 de nota pro jogo, né?
É possível!
Aí eles estão falando na revista bem assim, ó. É uma mistura sensacional de estilos. É um desafio difícil. Gráficos, olha isso. Gráficos e jogabilidade bons. Pelo amor de Deus. A jogabilidade desse jogo é horrorosa.
É travada.
Você mal consegue andar.
É travada.
Eu fui tentar dar um soco nele, eu não conseguia.
É. Pra que soco, Monsuso, o Batmerangue?
Gente, mas não dá pra, não dá pra dar um murro.
Dá pra você caminhar direito.
Cara, a jogabilidade é bem mal comparando. É meio Resident Evil.
Quê?
Você caminha segurando pra cima, né?
É, então deve ser uma bosta.
E quando vai dar... Calma.
Deve ser horroroso.
Calma.
O jogo bosta.
Espera. Quando você segura pros lados, aí ele fica dando volta, né?
Vou ficar calado, porque senão vou... É. Eu agredi Lucas aqui, viu? Eu falo mal de Resident Evil. Eu falo bem de Pokémon.
O Batman é mais quadrado que o Robocop, né? E, aliás, lembra que a jogabilidade daquele jogo The Crow, do Brandon Lee, que é outra bosta, né, cara? Horroroso o jogo.
Bosta.
Tem uns gritinhos, você já viu os gritinhos?
Foi nesse filme que Brandon Lee morreu, viu?
Cara,
pegaram um revólver lá pra tirar nele e parece que...
Que absurdo, cara, né? Que coisa,
não,
né?
Não tinha festim.
É verdade.
A máfia chinesa, viu, Lucas? É. Dizem, né?
É, não é melhor no
brincar com esses caras, não.
A máfia chinesa é quem mesmo?
Não sei, deixa
eu ver. Criança de 5 anos faz iPhone, aí ela ficou com raiva de Brandon Lee. Ah, você é muito bonito, vou te matar. Aí pegou o revólver.
E tem um vilão maravilhoso que é o Arnold Schwarzenegger, que de Mr. Freeze.
Olha só. Outro também que já se arrependeu do filme, falou que foi uma perda de tempo e de dinheiro.
E o elenco era excelente, né? Se a gente for pegar o elenco desse filme, tinha o George Clooney, Chris O'Donnell, tinha a
Alicia Silverstone. Muito bonito, inclusive. Foi minha namorada naquela época, viu, cara?
Só ela não sabia, né?
É, não,
ela
não sabia.
Maravilhosa. Né?
Tinha o Schwarzenegger.
O jogo é fiel ao filme.
É, tão ruim quanto.
É, tão ruim quanto.
É. Aliás, na revista, pra concluir, tava dizendo assim, ó, pode ter certeza, Batman Robin é um dos melhores games do ano.
Ah, é mesmo?
98, que inclusive teve grandes jogos,
Zelda,
né?
Pra Zelda, Ocarina of Time, e essa revista vem com Batman Robin. Zelda, cara, não precisa falar os outros. É. Zelda, Ocarina of Time.
Deixa pra lá. Né? Vamos deixar só nessa aí, né?
É.
Tá bom.
A notícia número 2 da revista Game Power, número 11 de maio de 1993, tem Final Fight 2.
Boa, esse jogo é bom, hein, cara?
Excelente. Adoro a franquia Final Fight.
Muito bom mesmo, cara.
E um dos únicos brasileiros legais a estrelar um game nos anos 90.
O Carlos, esse é
Carlão, moço.
É, porque só tinha bosta, né? Que era o Blanca, um bicho
o
verde,
não
né?
Bosta, assim.
Ah, mas é um monstro verde, né? O Brasil merece coisa melhor, né? Eu acho.
Acho que não, viu? Eu sou brasileiro, eu não acho que era aqui também quebrar suas expectativas.
Tá bom.
É Brasil, deixa,
né? É, fazer o quê?
Mas depois de um tempo surgiu o Aldebaran, né? Que vem importado.
É, o Aldebaran de touro, né? Mas é de touro, né? Não podia ser de qualquer outra coisa, né?
É. Tem isso também.
É verdade.
Que merda, hein?
Faz parte do DNA brasileiro.
Tudo bem.
A matéria é bem completa sobre Star Fox e 9 cards pra você colecionar do Street Fighter 2, onde o desenhista queria muito mostrar que sabe desenhar pé.
É doença, vai se tratar.
Eu lembro disso.
Olha a doença aí, olha. Podofilia, viu, Lucas? Não confunde com o seu tio que te bulinava. Podofilia, tesão em pés.
Eu tinha, cara, esses
cards. Ele tinha quase todos com pé gigante, os personagens.
É, pra que isso? Eu lembro disso. Mesmo.
Só que aqui também, né, Diogo, que são pessoas que moram no Japão, tem aqueles pezinhos bonitos.
É verdade.
É, vem de Montes Claros, esse pé rachado grande, aqui, você pisando
assim. Havaiana, com prego assim, né?
Prego, um verme, uma doença.
Usando pedra pome de noite pra tirar um pouco do cascorão.
Queria
ver
ele desenhar o pé de titia, ou então da minha irmã,
não
que
consegue,
era um
não.
Pé.
Oxe. Não é um pé.
É, tinha um problema de um dedo lá que caiu um pus, Deus
Ave
me livre.
Ave Maria, Deus me
livre. Mas desenha aí, você é bonzão mesmo.
Que nojo.
Aqui tinha uma matéria sobre um game do Coringa, Revenge of the Joker,
cara.
O Super NES,
olha.
Que dizia o seguinte: o perigo ameaça Gotham City. Mais uma vez, o Coringa reuniu um novo e diabólico bando de malfeitores para uma incursão vingativa na cidade. Baseado nos quadrinhos, esse Batman, uma poderosa bate-pulseira capaz de lançar projéteis de vários tipos, cujo poder vai aumentando à medida que você acumula energias.
Cara,
olha, Lucas, é um empolgado. Cê aí, viu? Pra falar do jogo.
Caraca.
Grande Batman.
Batman. Na Feira da Fruta, né?
Com sua bate-pulseira.
É.
Super legal.
Ou será que não?
Esse joguinho, ele me lembra muito o Mega Man, né? Pela mecânica do jogo. Você vai andando. E ele não é mais um jogo de porrada. Você fica atirando, né?
É.
Fica jogando os itens,
né? Quase um run and gun.
É um run and gun quase, né?
É um jogo
quase
de navinha.
Navinha, sem nave. E é um jogo baseado no... Vocês viram o filme do Coringa?
Eu vi.
Bom filme,
maravilhoso,
né?
Maravilhoso.
Bom pra caralho, né, velho?
Pra caralho.
Você viu?
Fica triste. Joaquim Fênix.
Mais ou menos, né?
É.
A gente sai tristonho.
E aí, mas deixa eu perguntar uma coisa. Ele já é o melhor Coringa, você acha? Ou Heath Ledger? Ou Jack Nicholson? Qual dos três você acha que é o melhor Coringa?
Ai,
pegou
cara.
Pesado, hein?
Pegou pesado.
Difícil, né?
É difícil. Eu gosto de todos, cara.
Não
até
tem como,
até do Jared Leto, eu gosto de todos.
Não, peraí. Você gosta do que você falou aí?
Até do Jared Leto
com
Coringa.
Deixa a gente ver.
A culpa não foi dele, a culpa
não,
foi da
tudo
Warner.
Tudo bem que a culpa não foi dele, mas...
É, ficou horroroso, né?
Não, mas dá pra elencar.
Então eu vou falar quem é o melhor Coringa. Mark Hamill.
Mark Hamill é boa, gostei.
Mark
boa,
Hamill,
boa,
o cara
boa,
que
boa.
Fez o Coringa lá em Gotham, ele falou, pra mim o melhor Coringa é Mark Hamill.
E
cinematograficamente,
é
eu gosto muito de Jack Nicholson, mas eu tô imitando aqui, é Mark Hamill.
Caralho, então deu certo mesmo,
deu certo.
Pra mim o melhor é Heath Ledger.
Mas o Joaquin Phoenix vai ganhar Oscar esse cara aí, hein, cara?
Eu acho que o Oscar esse ano pode ganhar o Joaquin Phoenix, viu, Diogo? Foi tão bom o filme. Foi tão boa a atuação que eu acho que o Oscar merece um prêmio Joaquin Phoenix.
E o joguinho é bom, né? Você acha que se o Batman ouvisse esse episódio do Bad Retro, você acha que ele bate palma?
Tom.
Bate.
Ah, não, pá.
Bate na cabeça nossa também, viu, Diogo? Por causa dessa piada.
Você não acha que pra vencer o inimigo não seria bom ele ir pra lá e bate macumba?
Por que o carro do Batman chama Batmóvel?
Por quê?
Pra que não roubem.
Você não acha que o Thomas Wayne um dia entrou no quarto do Bruce e descobriu que é assim que ele bate punheta?
Qual o jogador preferido do Batman?
Qual?
Batistuta. Qual a religião do Batman, Lucas? Essa tá fácil, hein? Tá na cara.
Qual?
A Batista. Batman é da Batista.
Para com essa porra aí, meu irmão.
Chega. Vamos começar mais uma edição do Vai de Retro. Já chama o seu tio pra ser o seu Alfred. Entra
chama
com ele
tio.
Dentro de uma
senta
caverna.
Senta no colo dele. Entra na caverna. Senta no colo dele.
Acessa
a boca. Aí, Guilherme Araújo. Tio.
Acessa vários computadores. Todos no XV.
Pornhub tem seu valor, viu, Diogo?
Pelota...
Pornhub tem seu valor, é o melhor lugar pra você ver Aquiles the Sex Machine, um anão, é um anão, as perninhas vai mexendo assim, é maravilhoso.
Inclusive tem no X-Videos um filme pornô,
olha,
plagiando esse filme do Batman, que tem a Era
Sério?
Venenosa.
Um filme pornô? Tem
não,
vários
plagiando,
cosplay lá.
Plagiando o filme do
tem
Batman.
Vários cosplay lá.
O filme do Batman gay, só que lá é heterossexual.
Como você sabe que lá tem o filme do Batman gay?
Não, não é gay. É heterossexual, plagiando o filme gay do Batman.
Entendi.
De Joe Schumacher.
É, tá bom.
Então faz isso tudo aí, põe a tua capa, pega aquele vestido da sua avó, preto, sobe em cima do telhado e se prepara, porque hoje vamos falar de Batman aqui no nosso Vai de Retro. Eu sou o Diogo Rever.
I am Batman.
O Lucas Silveira.
Eu sou o Frank Santiago e vamos comer a tia do Batman. Eu sou o Diogo, meu palhaço.
Vamos que tá no ar mais uma edição do Vai de Retro. Será que o Coringa dorme? Que eu não sei se vocês sabiam, mas o Batman ele só dorme de Bruce, né?
Não tinha acabado? Não combinou que tinha acabado com
é
isso?
É com essa informação que nós vamos falar hoje aqui no nosso Vai de Retro de um dos clássicos do Nintendinho sensacional, Batman, meu velho!
Eu achava que Batman dormia em conchinha com Robin, mas é de Bruce.
Pois é, né?
Batman.
É, batendo um pro
ai,
outro.
Meu Deus, o jogo pra NES, né, cara? Foi lançado, inclusive, vários consoles, né? Nós vamos falar mais aqui da versão de Nintendinho mesmo. É um game de plataforma de ação da Sunsoft, a grande Sunsoft, lançado pra Nintendo no dia 22 de dezembro de 1980. No Japão.
Isso.
E saiu em 90 nos Estados Unidos e na Europa. Inclusive aqui no Brasil bombou muito no cartuchão preto dos Turbo Game, do Phantom System
que é o que
também.
Que eu tenho lá, né?
Ah,
uma
é,
versão
cara?
De Turbo Game lá. Eu queria a versão do Nintendinho que você tem, que é maravilhosa.
Né?
Aquele símbolo do Batman.
É lindo, né?
Foi no ano que eu nasci.
Maravilhoso, cara. E a Sunsoft é aquela empresa muito legal que lançou outros vários clássicos do videogame, como por exemplo aquele Aero the Acrobat, né? Que é de Super Nintendo. O Blaster Master, a gente falou dele aqui no Rádio Retro, episódio número 7. Aqui do nosso Vai de Retro, que tem uma trilha sonora
trilha
sensacional,
maravilhosa.
Né? A Sunsoft fez ainda o Clock Tower 3, falando deles também aqui Clock no Tower. Episódio 5, jogos de terror.
De terror.
Aqui. Tem o clássico Lemmings, que também é muito famoso. Flashback, o clássico de computador,
Flashback.
Foi portado maravilhosamente pra Super Nintendo, Mega Drive, uma
Mega
caralhada
Drive.
De consoles Deção também,
do
né,
Mega
cara?
Melhor, viu?
Sensacional. E é um game que veio de carona no filme do Batman, né? É, hoje em dia ele é até muito conhecido como Batman 89, né, Lucão?
O Batman 89 com um maravilhoso Coringa Jack Nicholson. Nicholson e o razoável Batman.
O Michael Keaton? Ele,
o Michael Keaton, é. Razoável. Porque Michael Keaton não tem porte físico pra ser Batman, não.
Será, cara?
Ele é um magricela, é. Da cara esquisita. Ele nem é galã.
Ele tá fechando tá.
Ele é feio demais pra ser o Batman. O Batman tem que ser bonitão, queixo quadrado.
Inclusive, teve muita treta na época, porque o Michael Keaton, ele vinha de filmes de comédia, né? E aí, isso. Aconteceu mesmo com o Heath Ledger. Porque o Heath Ledger, ele vinha de comédia romântica e não sei o quê. Aí todo mundo, vai ser o Coringa? Ah, se lascar pra lá. E fez um excelente papel. Eu gosto do Michael Keaton como Batman, assim. Vocês acham que ele é mais Batman ou ele é mais o vilão lá do Homem-Aranha? Como é que chama? O velho da Wanda?
O Abutre. É, eu acho que ele como Abutre foi melhor do que como Batman.
Como Abutre é gostoso.
Ele como Batman. Abutre é uma delícia mesmo. É, só dando um disclaimer aqui, Joe, o que acontece? Nós fizemos um monte de piada aqui com o seriado do Batman dos anos 60.
Sim, que é maravilhoso, né?
É maravilhoso. Cara. Tinha César Romero, tinha Adam West.
Adam é grande, Adam West.
Né? Grande César Romero e Adam West.
Sim, sim.
E era mais galhofa mesmo, mais piada, né? Ele que tem o famoso spray contra tubarão do Batman, que
maravilhoso,
né?
Maravilhoso esse episódio. Vamos colocar o link no post aí pra você ver.
Uma coisa que acontece com os videogames, acontecia na época com os quadrinhos. Falavam que estavam deixando os jovens mais violentos e os super-heróis tiveram essa crise.
Uhum.
Tiveram vários seriados do Batman mais famoso, mais coloridos, alegres. Coloridos no sentido de alegre, mais pra criança mesmo. E aí depois da Piada Mortal, o quadrinho da Piada Mortal, aparece a ideia de fazer o filme, chama-se Tim Burton.
Sim.
E esse elenco, Val Kilmer, Jack Nicholson. Jack Nicholson sabia
Val Kilmer não, Val Kilmer é o de 92.
É, Val Kilmer não.
É, Michael Keaton.
Michael Keaton, desculpa. E Jack Nicholson sabia que ia dar muito dinheiro justamente por isso, que foi uma coisa que aconteceu com Star Wars. Não só o filme, mas também tudo que lançava tinha que ser licenciado.
Sim, é verdade.
Ele queria ganhar em cima. O filme é maravilhoso, assistam, atenção ouvintes.
Putz, você nasceu, é muito bom, cara. O filme é maravilhoso. Bom, muito bom. Não, envelheceu super bem, né, cara? Super. Nossa, é muito bom. Tá ligado que é o primeiro filme que eu vi na vida, né? No cinema.
Você falou isso,
já contei isso aqui. Eu fui no cinema, eu tinha 5 anos de idade. Eu fui com a colega da minha mãe.
Podia,
me carregou.
Aquela década de 80 também.
Podia tudo, né?
Podia tudo, cara.
No mesmo cinema que eu assistia a Batman, provavelmente tinha um filme pornô que passava lá, né? Nos outros horários.
Provavelmente você tava participando do filme pornô e assistindo Batman.
Já contei aqui que eu vi o filme pornô da Branca de Neve, mas isso não é o assunto do tema.
Voltar pro Batman.
E aí, cara, é um filme espetacular mesmo. E esse jogo, cara, ele é um dos poucos jogos baseados em filme que são espetaculares. O contrário a gente vê bastante. Por exemplo, tem o filme do Mario, tem o filme do Tomb Raider, né? Agora o filme do Sonic, que tá pra lançar também, né?
Tem novidade aí, não vai de reto, hein? Vamos
fique ligado.
Discutir essas belezas.
Fique ligado.
Maravilhas.
Tem o filme do Prince of Persia também. Todos esses vieram de jogo que viraram filmes. Mas esse é também uma das modalidades, e esse jogo vem nessa pegada, que são de filmes legais que geraram bons jogos. Por exemplo, alguns exemplos aqui, ó. O GoldenEye 007, é um jogo que ficou muito famoso. O Alien 3 do Super Nintendo, puta filme, puta jogo bom também, né? Aí vem o Rei Leão e Aladdin, que a gente já falou aqui no Red Retro, né?
Robocop, alguns jogos do Robocop são bons.
O Homem-Aranha 2 de PlayStation 2, né? Que é bem famoso e tudo. Tem um game bem antigo de computador, cara, que é um game do Bruxa de Blair também, que é bem legal. Mas tem outros bosta também, né? O próprio The Crow, que a gente falou aqui no Red Retro. Todos os outros do Homem-Aranha baseados em filme, né? Aquele do Super Nintendo, Esqueceram de Mim, meu Deus do céu.
Nossa, cara, é horroroso. E o cara lá do Nerd, Video Game Angry, né? Chamou o Macaulay Culkin pra jogar e ele tá tipo...
Morrendo
que era tão ruim assim, não.
O link tá no post pra você ver esse vídeo aí, cara.
Horroroso.
E tem o jogo do Rambo também, tanto do Nintendinho, o jogo novo que lançou do Rambo também, é uma bela bosta também, né? Horroroso. Vários joguinhos aí nesse esquema,
aqui,
cara.
Tem o auge da doença.
Aquele da Ilha da Garganta Cortada.
Putz, isso aí é... Eu não gostava muito, não.
O auge da merda pra mim é o filme do Street Fighter, e aí tem um jogo do filme do Street Fighter. Street Fighter The Movie The Game, que é uma bosta aqui, meu Deus do céu.
Horroroso, cara. Ô, Lucão, me conta uma coisa. A história desse jogo, Batman. Eu peguei o joguinho do Batman pra jogar. Ele segue a história do filme? Como é que funciona?
Segue afinco a história do filme. Que é o Batman indo atrás do Coringa. O Coringa querendo fazer as suas...
Peripécias,
suas safadezas contra Gotham City.
Certo.
E Batman, ele vai atrás pra impedir esse tipo de situação. Então, assim, o jogo, ele é um retrato do filme. Obviamente, não tão fidelizado quanto, porque é impossível. Ainda mais naquela época. Mas a história, ela segue os rumos do filme.
Sim, que é muito legal isso, inclusive,
isso,
né? Você imagina?
Naquela época,
cara. Devia ser muito legal, né?
E é uma coisa boa também que ele segue algumas coisas que até então eram novidades. Você põe um jogo, tem a imagem do Batman.
Puta que pariu.
Tem uma animação.
Isso é muito foda. As cutscenes desse jogo são muito lindas.
Existem cutscenes desse jogo.
O Batmóvel.
Caralho. Na hora que ele pula do Batmóvel no comecinho
isso,
do jogo, né?
Caralho,
é
muito a trilha foda. Sonora desse jogo, ela é muito boa.
E aí, cara, é muito interessante porque essa história, ela vem, né? Fazer parte então com a história do filme, que é o tal do Jack Napier, que é o tal do Coringa e tal.
Isso.
E ele tem um rolo no filme, pra não dar spoiler, que liga a história dele com a história do Batman.
Cara, não spoiler. Dá spoiler, spoiler do filme de 89, Lucas. Não dá spoiler.
Tem 30 anos o filme.
É. Tem gente que apela, né?
Mas como? O filme de 89 é o problema dessa pessoa que apelou. Porra.
Tem 30 anos,
sim. Eu não posso chamar o Batman pra
tô
bater na pessoa
dar
dessa.
Tem spoiler daquele, desse jogo novo aí do Kojima, o Cinderela Baiana The Game. Tô doido pra dar um spoiler dele.
Qual que é o Cinderela Baiana The Game? É. Não, mentira que tem esse jogo. Não,
é Death Stranding. Você carrega um feto, um aborto, você não sabe o que você vai levar. Você é um carteiro, Lucas. Você nem é da Amazon Prime, você é um carteiro. É, que bosta, velho.
Você é um carteiro de feto?
É um carteiro de feto, você tá caminhando no lugar. Sim. Onde você vai entregar isso? Eu não sei.
Cinderela Baiana The Game.
Sai do Brasil, tá perdido, Diogo. Depois você vai ver.
É verdade, é verdade. E aí no jogo você controla o Batman. E aí, cara, é muito legal que quando você liga o jogo, quando você começa a jogar, a loucura já começa aí. Que a primeira coisa que você nota
é
que o Batman tá roxo, né?
Tá roxo.
Você acha que um cara vestido de morcego roxo, Lucas, você acha que bota medo em alguém?
Não. Não. De forma nenhuma. Inclusive, Joel Schumacher deve ter se inspirado no filme dele.
É, tem no isso, Batman,
no
jogo.
No Batman roxo. Que, meu Deus, porque esse jogo aí é tudo roxo.
95,
os inimigos são roxos, ele é roxo.
É verdade.
Mas é uma limitação do Nintendinho, né?
É, porque o que acontece? Isso se deu, né, claro, pela paleta de cores que é bem limitada do NES, né? Tecnicamente, tem 64 cores. Desenhava sprites aí só com 4 cores. Então, se você fazer uma comparação, por exemplo, o Super Nintendo tem 32 mil cores, né? Oh. Então, como é um game escuro, sombrio, o Batman não é o Dark Knight, então eles optaram por destacar o Batman do fundo com essa cor meio roxa. É meio esquisito. Tem umas ROMs aí que eles lançaram, que eles corrigiram isso. Não sei se vocês já chegaram a jogar, já viram. Eles refizeram e fizeram as cores certinhas do Batman já com o uniforme de borracha preta. Que é de borracha, né? Que é. O uniforme dele é de borracha, não é possível. Mas é impressionante. E aí, cara, eu fiquei imaginando o Batman falando pro Alfred: olha, Alfred, eu cansei dessa sociedade paternalista. Hoje eu vou combater o crime de roxo.
Você deu o prêmio! Só você falando isso aí, tem um sketch que é maravilhoso do Porta dos Fundos, que é justamente Batman e Robin discutindo isso.
Ah, é?
É. Robin quer red leg, Batman não aceita de jeito nenhum.
Ele pega a calça e fala bem assim: lógico que não, isso aqui é nude.
É nude, a cor é nude.
O link tá no post.
Mas o jogo pode ter sido inspirado também na roupa do Adam West, que era roxa.
Não, não é.
Ela era meio roxa.
Tem um exame que você faz de daltonismo, ele é bem interessante, viu, Lucas?
Mas é meio. A do Adam West era meio roxa,
era não era? Cinza, não era? Não, acho que era cinza, cara.
Não, eu acho que é meio roxa.
Viu, Diogo? Depende da televisão. Tá daltônico, eu tô preocupado com o Lucas. Agora ele vai ser pai daltônico.
Pra mim era preto e branco, que era televisão que tinha lá em casa, né?
Ah, sim, claro.
É, tem isso, né? Agora, essa é a diferença da Marvel e da DC também, viu, cara? Porque o Thanos, você pega o Thanos, até o chibio dele é roxo. Qual que você acha que é a cor do chibio do Batman roxo?
Ih, olha o cara.
É porque ele é roxo.
Olha, deixa eu falar que você...
A roupa do Batman é roxa.
Ah, é. Entendi agora.
E o Thanos é roxo.
Batman tem uma cara que faz clareamento anal, viu? Não quero aqui também. Tô falando. Né? Porque vai aparecer, ele anda naquela caverna suja.
Que caverna suja, amor? Aquela caverna mais limpa que sua casa.
Poxa, você nem falar. Qualquer coisa mais limpa que lá em casa,
que aquela caverna
qualquer
é suja.
Coisa mais limpa que lá em casa.
O cara não. É bilionário, ele vai ter uma caverna suja.
A barata falou comigo, ó, tá muito suja aqui, arruma esse trem aí, velho. Pelo amor de Deus.
Tem um morcego roxo que eu odeio também, que é o Zubat, né? Odeio o Zubat no Pokémon, mas enfim, esse
e
é outro
sei
assunto.
Que é isso? Vocês estão falando.
Zubat é um Pokémon de tipo noturno.
Tá bom, chega. E o cartucho já chama muita atenção. Aquele logo preto e dourado, eu acho lindo, cara. É muito a minha infância aquela logo, cara.
Tem uma versão rara desse cartucho que tipo brilha o logo.
Caralho, sério, cara?
É maravilhosa,
que
viu?
Foda. Eu tive um aniversário dele quando eu tive 5 anos. Ele era o meu primeiro herói favorito. Depois eu conheci o Homem-Aranha e pronto, aí mudou tudo. Mas eu só vim voltar a gostar do Batman agora com a trilogia lá do Arkham.
O
Arkham
Nolan.
Knight, Asylum. Não.
Os jogos.
Ah, o Nolan também me ajudou muito nisso aí. Mas depois que eu conheci esse joguinho também, que eu jogava na infância, mas eu fui voltar a conhecer mesmo agora depois, que já tava velho. E é muito legal. O manual dele é bem completinho. Eu tenho ele piratinho, o preto, do Turbo Game.
Tenho esse.
E tem o original também. Eu tive que comprar, cara, que ele é maravilhoso. Cara. É. Aliás, quantas fases, o Frank, tem esse jogo?
5 fases e vários atos. Cada fase, 3 atos. Dá 15 fases.
Isso.
5 fases.
15 fases.
15 fases ou 5 fases, 3 atos cada fase?
Isso, é a mesma coisa, 15 fases.
São 5 fases e cada fase tem 3 atos.
Ah, cara.
Vou fingir que não vi.
Parece Sonic.
Parece Sonic. Eu ia falar mundos e atos.
Parece Sonic.
Isso parece pouco, mas é um jogo extremamente difícil,
a
né?
A parte das engrenagens, viu?
Caralho,
pra passar
velho.
Daquilo ali,
putz,
meu
é
Deus.
Ele é tão difícil que, não sei não, se você matou o Coringa nesse jogo, eu acho que você merece uma medalha.
O Coringa é gigante, né? Ele é 3 vezes maior que o Batman.
É enorme mesmo.
Você zerar nesse
não,
jogo?
Não, zerar não. É. Tá aqui o jogo, mas zerar...
Você tá pedindo muito aí.
O jogo é difícil.
Ainda mais pra gente que tem piriri cerebral aí.
É, não, ele tá velho.
Você falou a verdade aí, cara. É. Agora, mas tem uma coisa importante nele, que ele tem continuo infinito, né? Pelo menos isso ele é justo,
é bom,
né?
Isso é bom, mas é um jogo que te frustra pela dificuldade, né, Diogo? Tem que ter muita paciência, tem que gostar muito do Batman. É um jogo excelente, mas ele é difícil.
É muito complicado,
né? Algumas coisas, o próprio cenário te mata, às vezes. É inovador, porque você usa a arma do Batman, você troca, você vai usar o bumerangue, você vai usar o tiro,
cara, isso é
maravilhoso.
Foda.
Né? Imagina a época, não sei se você adquiriu o seu na época, mas...
Ah, se ele não teve um Brick Game, não você acha que ele adquiriu um
não tive na época? Época mesmo, não. Não tive mesmo, cara, não tive mesmo. Esse lance do continue infinito é legal até certo ponto, porque ele não te volta às vezes na onde você tava, ele volta às vezes lá atrás, né?
Não, lá no início, é o que você tá falando. Ele te volta pro início do...
Daquele mundo, digamos
daquele
assim.
Daquele mundo, é.
Você pode continuar se você quiser. Aquele lance dos videogames antigos que não tinha negócio de save e continua de onde parou, né? Você tinha que jogar mesmo, né?
Por incrível que pareça, isso é uma inovação no videogame antigo, porque não existia isso. Era três vidas e acabou.
É.
Um belo exemplo de sucesso do Nintendo é o Contra. Contra, você morreu, game over.
É verdade,
né?
É
difícil,
mesmo,
né? É que eu ponho na mesma bacia de dificuldade, Batman e Contra.
Ninja Gaiden também, do Nintendo.
Isso, e aliás, ele tem muito do Ninja Gaiden esse jogo, né? Tem muito do Ninja Gaiden.
A dificuldade, primeiro.
A dificuldade. E já nós vamos falar da jogabilidade e vocês vão perceber que realmente tem muita coisa parecida. É um jogo que é, entre aspas, como disse o Lucas, é baseado no filme, mas eu acho legal porque ele toma várias liberdades, né? Então, por exemplo, você começa em Gotham City, que é muito foda, né? Depois tem aquela fábrica da Axis lá no subsolo, as ruínas,
eu
tem a
catedral,
né?
Eu acho mais massa isso aí. Essa fábrica eu acho maravilhosa. A catedral também.
Putz, é lindo demais, cara. É muito... Por um jogo de Nintendinho, cara, é muito lindo esse jogo, cara. Eu sou apaixonado com esse jogo. Aliás, quando o jogo abre, você já sente com a tela de título e com a musiquinha que toca o clima do jogo, né? Você já sente aquilo que é um clima já mais dark e tudo. Aliás, sobe o som da técnica, sobe o som aí que eu quero ouvir, vai. Isso, cara, sensacional. Essa música é muito foda, né, velho?
É, dá tristeza.
Você fica triste, né?
Fora,
mano.
Não, cara. Eu fico com medo do avô, vou dormir sozinho hoje.
Não, calma, não precisa ter medo do Batman.
Como que não tem medo do Batman? Ele tem o c*** sujo.
Um enorme, né? Não, faz clareamento anal, viu, Lucas? Depois a gente vai discutir isso.
Ele anda com Robin, Alfred, olha esse grupo.
É pra ter medo mesmo, cara. É muito medo. E aí a gente tá falando das cutscenes, eu acho lindos os gráficos, cara. Tá certo que você vai ver a cara do Coringa, parece que um pombo cagou na cara de um padre e depois um ônibus foi lá e passou por cima, né?
What the fuck? Parece que um pombo cagou na cara e depois um ônibus hoje, mas na época, cara, não existia isso nos games.
É que é mesmo, né?
Literalmente, as pessoas ficaram assim, gente, esse jogo tá rodando Nintendinho. Nintendinho, tecnicamente, ela é inferior ao Master System.
Uhum,
né?
Sim,
assim,
sim,
a máquina.
Sim.
É uma pena não ter saído pro Master System, porque talvez seria mais colorido, mais fiel. Não, fiel.
Lá vem,
com o clima
se é fiel,
do filme.
Tem que ser escuro, porque o filme não é colorido. Nem um pouco colorido.
Ele levantou um ponto importante.
O único colorido do filme é o Coringa. Pelo amor de Deus. Nós estamos discutindo um jogo escuro. Batman. Isso aqui não é Little Pony. Não é Little pra você colocar cor aqui nessa porra desse jogo, não.
Quero colorir o mundo, Lucas.
Vamos Chegou.
Ver o pôr do sol.
O Coringa é muito engraçado porque ele vai cometer o crime, mas antes dele fazer isso, ele passa batom, né?
Que demais!
É bem legal, você tem que passar batom pra você cometer
não,
o crime.
Ele pode passar batom, contando que ele não colore o jogo.
O Coringa não precisa fazer o clareamento anal, porque o dele já é bem clarinho, né?
Todo branco, né? Coringa sai com um make maravilhoso, viu, Lucas?
É, isso é verdade.
Estamos falando de um cara que pinta a cara pra ir brigar com os outros na rua.
Mas é um cara.
O Batman também pinta o olho, né? Ele não põe só a máscara, né?
Ele passa
um blush.
Um blush, rímel.
É rímel? Ele passa.
Sobrancelha? Não, nos cílios?
No coiso. Ele não sabe o nome.
É cílio? Rímel.
E, cara, uma coisa legal desse jogo é a jogabilidade nele, né? Porque como é que joga? Você joga de um, né, Francão?
Você joga de um.
Só o Batman.
Ele é limitado, só com Batman. Jogabilidade, entendi, não tem muito segredo. São dois botões, um ataca, o outro pula.
Você dá o soco com B, pula com A, né? Se você aperta o start,
isso
que é muito legal.
Isso também deu uma bugada na minha cabeça.
É,
porque pra mim, B é o botão que pula eternamente.
Ah, você não tá acostumado, né?
E mesmo na ordem do controle, é horrível,
você
cara.
Sabe, tá ligado que foi o Nintendinho que foi colocar o B antes do A, né?
É.
Que esse é o contrário, né?
É o geralmente
pra, acostumou com o B antes do A, por causa do Nintendo, né? E aí o Start você pode ir escolhendo entre alguns itens, né, cara? Você vai pegando nas fases. É muito legal, tem o Batarang, né?
Aquilo Batarang.
Que você atira, ele volta pra você. Ele é bem forte, mas é de baixo alcance e tudo. Ele é até primordial pra você matar um macacão que tem lá na frente. Lá um bicho horroroso. Dá raiva daquele bicho, moço.
Difícil.
Nossa
difícil.
Senhora,
mas,
cara.
Mas pra mim, eu gosto muito dessa do Batarang. Eu gosto muito.
É bem
porque,
legal mesmo.
Né, aqueles bichinhos. Na primeira fase, já tem uns bichinhos que ficam atirando assim, que é horroroso.
Aqueles brinquedinhos,
tem
né?
Os brinquedinhos,
uns trenzinhos, sei lá. Eu acho que é aquilo. Aquilo é um trem?
Ah lá, aquele bichinho de capacete do Mega Man também, que
isso,
é chato.
Isso, parece pra caralho. É verdade. Ele tem também uma espécie de uma estrela ninja, sei lá o que que é aquilo, que você dispara...
Bate shuriken.
É isso. Eu uso pra acertar uns bichos, sabe, uns que vêm voando e atiram em você e tal? Eu uso pra matar aqueles bichos lá e tudo. Tem uns robozão também, eu uso pra matar aqueles robozão gigante de tiro forte também e tudo. Enfim, tem outro também, tem um tiro forte também, é tipo uma arma, tá ok, não? Que ele dá, que ele dá uma revolvada nos outros bichos também. São esses três itens, mais ou menos, que você pode usar. Todos eles gastam muito, né?
Gastam muito.
Então você tem que ir economizando ali.
Você tem que economizar.
O que é bem...
Frustrante.
É uma dicotomia, porque o Batman economizar, meu filho, com a grana que ele tem, é meio esquisito.
Bilionário, viu, Diogo?
Não é? Pra que ele precisa economizar?
Ele só não é playboy e filantropo.
Se ele quiser, ele compra o Coringa.
Compra.
Não
compra.
É, cara?
Só que o Coringa não tá à venda, né?
É.
Eu sou rica!
E, aliás, eu cansei de chegar nos chefes sem munição também, então você tem que ficar economizando durante o jogo. Faz parte do gameplay também, né?
Faz parte do gameplay, você tem que lembrar que aí já entra... Qual o gênero desse jogo?
Pra mim é biria.
Plataforma de ação.
Estratégia, você tem que ser estratégia.
É verdade.
Que isso é meio que um elemento de RPG, você economizar as coisas.
Sim.
Então ele é tudo.
É, não, ele,
ele, ele é uma mistura de tudo.
Mas ele é o Batman, ele pode ser o que ele quiser.
Ele é rico, né?
Ele é o Batman.
O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, imagina criança jogando na época que tinha que pensar nisso, pô, tem que economizar aqui. Porque você treinava tudo, você treinava pulo, você treinava estratégia. Sim.
Por isso que você só vai conseguir zerar então quando adulto. Você entende? Porque é economizar.
Olha lá.
É um jogo curto, né? E a criança tinha todo o tempo do mundo.
É,
né?
Verdade.
Se você fosse criança, não é época boa de ser criança, né? Papai.
É verdade.
Se você tivesse que trabalhar pra sustentar sua família, já não, você não tinha muito tempo, não.
Pois é.
Se eu tivesse um pai alcoólatra aqui, né? Não fazia o que eu deveria fazer, aí você tinha que trabalhar e jogar Batman que horas? Vai quebrar as minhas pernas, Luquinhas? Como é que eu vou economizar essa porra aqui?
Não dá pra ser o Batman, não. Quando é pequeno. Não. E o mais legal de todos aí na jogabilidade é o tal do pulo tipo Ninja Gaiden que é o Batman. Isso é muito foda, cara.
É
que o Batman
foda.
Tem que você precisa dar umas quicadas na parede. É. Eu não tô citando funk aqui não, cara. Que realmente...
É, eu já ia fazer uma piada com funk. Kika, não sei o que é que kika.
Pois é, você tem que atingir outras áreas do game. E essa mecânica, ela é primordial se você quer dominar o jogo. Se você não dominar, você não consegue jogar o jogo, cara. E é impressionante como funciona bem no Nintendinho. Olha, eu tenho o cartucho. Eu joguei ele de novo no NES Classic. Aliás, comprei o NES Classic. Eu acho maravilhoso, cara. Yeah. Maravilhoso. E o NES Classic tem aquele lance de você jogar no HDMI.
Ah, muda a jogabilidade. Cara, não muda nada. É sensacional.
O Batman continua roxo?
Continua roxo. HDMI. No NES Classic continua.
Em 1080p, Lucas.
É verdade.
Batman roxo em 1080p.
Pirataria, né? Que eu não tenho o Batman no NES Classic, mas tudo bem. Ele funciona perfeito. Não tem nenhum bug de jogabilidade, pelo menos eu acho, né? Como é que eu vejo esse joguinho do Batman? É aquele tipo de jogo que se você erra, a culpa é sua. E não culpa do jogo. Porque tem muito jogo que é assim. Você erra não, e é uma puta bug do jogo, né?
É isso que eu tô te falando. O jogo foi tão bem feito, tão bem pensado, só que ele é difícil. Porque foi feito daquela forma, entendeu?
Foi feito pra ser difícil.
Se você erra, a culpa é totalmente sua, não tem discussão.
A maioria dos games daquela época era meio assim, porque era até quase que um elemento de você ter uma longevidade daquele jogo. Você faz ele muito difícil, aí o menino pode jogar durante mais tempo, né?
Por ele ser curto, então você tem que aumentar a dificuldade pra você ter mais horas de jogo.
Sim,
né,
cara.
Gameplay.
É uma curva de aprendizado.
Isso é a história, né? Começou lá com jogos mais difíceis, hoje os jogos estão mais fáceis. Só que também a quantidade de tempo
completo
pra você zerar
também
é muito maior. Tirando o Sekiro, né?
Nunca eu não joguei.
E juntos dois.
É longo e difícil. Agora é um jogo que dá pra você ir pra esquerda e pra direita, você abaixa também, né? Tem um life, são 8 barrinhas.
Isso.
Cada pancada que você toma, você perde uma, né? Se você morrer, você volta lá no começo do mundo e tudo, né? E o Batman, ele é muito poderoso, né, cara? Você imagina um cara que veste de morcego, sai batendo em todo mundo. Eu queria ser um Batman, mas eu queria ser o Batman, sabe o Batman do Adam West, que a gente já falou aqui, que é gordo, tem muito a ver comigo, surfando com o Joker, que era o palhaço, e o Coringa de bigode. É esse que eu queria ser, viu, Fred?
É, e os caras falando aí, não sei o quê, que no filme do Superman mudaram a boca lá de Henrique, viu? Oxi, César Romero já escondeu um bigode ali, Lucas. Você viu o bigode? Você não viu o bigode?
Não viu
o bigode de César Romero? Tá escondido ali na maquiagem. Fala se o make desse
é perfeito. Mas essa é massa, o super-homem de bigode.
Não. Eu também acho.
Ele tava morto. Tipo, cresceu pelo, hein, enquanto ele tava morto.
Ouve o que você tá falando. Ele tava morto, cresceu pelo. Não faz sentido.
faz, ele é o super-homem. Como é que ele morreu?
Ele não é você.
Ele é o super-homem, pô.
Você não acha que o Fred Mercury poderia interpretar o super-homem?
Poderia.
Aquele bigode gostoso.
Lutando contra...
Poderia. Poderia sim. Brincando pra ver quem ganhava. Parece que ele perdeu. Parece. Aí tinha a Liga da Justiça, que era ele, Cazuza, Renato Russo. Poderia.
Mas não foi.
De boa não foi. Tô de boa aqui. Deu a deixa, tomou a piada. Poderia. Essa vez eu vou ficar caladinho. Eu só falei a piada. Vai ficar só aqui. Vai ficar aqui.
Cara, e aí tem vários itens, né? Tem uma paradinha que parece uma bala. Ela serve pra recarregar as armas, né?
Isso.
Então, o coraçãozinho que te dá um dano extra. O B eu nem sabia pra que que servia. Que é um Bzinho lá que aparece. Mas aí depois eu descobri que é só bônus. Não serve
só
pra
bônus,
nada.
Serve pra nada. A moeda do Mario.
É verdade. E, cara, uma coisa que a gente tem que falar nesse jogo que é sensacional é a trilha sonora, né, cara? É sensacional.
Sensacional.
Cara, nada menos que espetacular. A trilha sonora, ela é assinada pelo Naoki Kodaka, que é o cara do Blaster Master, que a gente já falou aqui, né?
É.
E o Nobuyuki Hara, que é do... fez aquele Super Spy Hunter do Super Nintendo também. Cara, sobe essa musiquinha aí, ó, pra gente conferir o tanto que essa música é boa. A música da fase 2, pra você conferir aqui no Vai de Retro.
Here we go!
Esse é só uma amostra pra você entender o clima sensacional que fez trazer pra nossa casa, pros nossos corações, um joguinho que você sentia ser de fato o Batman. Não é, meu querido
Batman,
Frank?
Ele mesmo.
Não, pra eu me sentir o Batman, tinha que tocar umas músicas de dinheiro aí. Eu queria era o dinheiro do Batman.
É.
O que, que eu ia querer o Batman ir atrás de bandido?
Nós não falamos também, Diogo, mas a Sunsoft que fez o jogo, mas ela fez uma versão também, que é tipo um Pac-Man do Batman, que é horrorosa.
Sério?
É. Então esse é o jogo que faz você sentir realmente na pele do Batman.
Mas o que
é
que o Batman comia?
Comia
chiclete.
Comia sim, morando com um rapaz e com um velho.
É verdade.
Não, mas no Pac-Man Batman ele comia o quê?
Não, não é... ele não come nada, não. Mas o estilo do jogo é como se fosse um Pac-Man.
Pois é, e desde a abertura, cara, as músicas dos chefes também, cara. Sobe o som aí, cara. Você vê, tem todo esse clima de Batman, né, cara? Uma
isso,
pegada...
tá rodando Nintendinho, só lembrando.
Isso é mesmo, né, cara? Essa pegada que faz dele uma das melhores trilhas sonoras. Inclusive, no Rádio Retro, que a gente gravou aqui do Nintendinho, a gente tocou Blaster Master, que a gente já falou,
isso.
E a própria música do Batman, né? A gente tocou também,
a música
também,
do
né?
Batman. É a primeira vez que teve uma referência aqui no Rádio Retro esse jogo.
Agora, cara, os inimigos, né, cara? Tem um... putz, tem muito inimigo chato. Tem aquele que atira que voa, né?
É, esse... a mariposa.
Ele lembra aquele primeiro chefe da Tartarugas Ninja.
Ah, né? Parece mesmo,
que
cara.
Fica atirando. É. Nossa, chato. eu detesto o chefe que voa e você não pode voar.
É verdade.
É o pior tipo de chefe que existe na vida.
Realmente,
é o chefe que voa e você não pode voar.
Você não consegue acertar o do Tartaruga Ninja, é uma tortura.
É chato mesmo,
e
cara.
E esse é a mesma coisa. E esse você leva a décima potência, que é o jogo do Batman.
E não é só isso. Tem aqueles robozinhos que você chega perto deles, vem rapidinho e explode. É em você, né? Que é aquela coisa maravilhosa.
Você tem que ficar dando uns pulinhos.
É. Tem aqueles que mexem mais rápido à medida que você chega perto e tudo. O chefe da primeira fase, ele é até fácil quando você aprende a manha, né? Que é você ficar no canto ali disparando os batarangues ali quando ele voa perto. Inclusive, depois disso, tem aquela cutscene maravilhosa do Batmóvel chegando, disparando balas na porta e a porta abre. É igualzinho o filme, né? Tem
igualzinho
isso no filme, cara. É muito foda isso, né, cara?
É
muito foda. Essa é a primeira fase do jogo, que é em Gotham City, né, Francão?
Isso. A primeira fase do jogo é... o início, né? O que você tá falando é o filme, é em Gotham City, e aí você começa e vai pegando os inimigos e chega nesse chefe que você tá falando aí.
Boa.
E essa cutscene realmente é maravilhosa, cara. Rodando Nintendinho, então.
Depois de derrotarmos o inimigo Mariposa, você já ouviu falar do Homem Mariposa?
Eu não, tem isso?
Tem um tal do Homem Mariposa aí.
Que lindo.
Aí aonde? Porque lá em casa não tá aí, não. Aí aonde?
Lá nos Estados Unidos.
Ah. O poder dele é ficar batendo nas lanternas.
Eu não sei.
Se desligar a luz, ele morre. Nossa, que super-herói inteligente.
Ele não é super, ele é vilão, bobão.
Porra.
Homem Mariposa e fica batendo no poste. É. Olha que grande vilão.
Mas depois que você derrota o Homem Mariposa, que você bate no poste e ganha dele, a fase 2 ela começa na fábrica Axis.
Ah,
cheia de ácidos, engrenagens. O que você aprendeu na primeira fase de quicando nas paredes, aqui tem que fazer a mesma coisinha.
Tem que fazer.
Se não, amigão,
só
tchau
que
e benção.
Com a destreza é melhor, né? Que essa parte é mais.
Você já começa a ficar mais difícil, né?
O que eu achei pior foi literalmente essa fase.
Os inimigos, eles multiplicam a chatice. É. São os robôs, os que soltam fogo. E dificulta ainda mais pular nas paredes com isso aí.
O cenário é.
Ele te fode.
Fode, literalmente.
Tem a febre tifoide, né?
É. Não só a febre, o cenário também.
Meu Deus,
jogo.
Hoje ele tá inspirado.
Hoje ele veio.
Meu Deus!
A fase 3 já começa com o infeliz do macacão, que vem pulando.
Puta, eu tenho uma raiva desse macacão, meu brother. Mesmo,
viu? Ele é chato.
Mas eu não sei que bicho é aquilo não, mas ele fica pulando de um lado pro outro. E tem a manha de matar ele, você tá ligado,
vai
né?
Vai devagarzinho.
Se ele fica meio pulando pra um lado pro outro, ou ele é macaco ou ele é canguru.
É um desses bichos aí que pula,
das
né?
Das duas, uma.
É.
Pra vencer ele, você tem que ir devagarzinho. Aí a hora que ele apontava na tela, você gasta todos os itens até ele morrer, né? O bumerangue é o mais fácil, inclusive tem tutorial no YouTube ensinando isso, né? Até ele morrer.
É.
Morreu.
Faleceu.
Tem os robozinhos também, no final. Aí tem um robozão. O robozão é filho da puta, viu?
Puta, aquele robô é desgraçado, né, cara?
O robozão é filho da puta.
É foda. Ele tem uma espada, né? Uma espadona de choque. Eu só consegui vencer ele esses dias.
Ele me fez querer desistir da vida e do jogo e de tudo.
Porque pra matar ele, você tem que ir na porrada. Não tem o que fazer.
Não tem o que fazer.
Não tem estratégia,
na
né?
Mão.
Não tem estratégia, não tem... Só que ele é muito overpower. Ele é muito, assim, não sei. Ele te mata muito facilmente.
Eu tentava ficar meio escondido, assim, meio... Tem umas plataformas em cima, né? É. Tentar ficar meio invisível, mas ele pula e te acerta. Dali,
tudo.
Aliás, você sabe que o Homem Invisível... Você sabe que ele foi visitar o Batman, né?
E lá vamos nós!
Você sabe o que o Batman falou, Lucas?
Não.
Virou pro Alfred e falou assim, diga a ele que eu não posso vê-lo.
Desisto! Falando em Homem Invisível, assistam The Boys, que é maravilhoso. Tem um Homem Invisível lá no
Olha
The Boys.
Só!
Meu pai, até...
Aliás, puta que... Ah, não,
que
velho,
que eu
sério?
Hoje é segunda-feira, o que eu vim
Caralho.
Fazer
Caralho. É sério que tem beat no programa de hoje? É sério, velho?
Puta, não.
Nossa,
não.
Olha, programa de Batman
Nossa,
eu não chego.
Que clichê.
Será?
Nossa.
Fala aí, bando de usuário de kit multimídia com microfoninho, formato de espeto. Essa bodega não acabou ainda, não? Tô doido pra saber quando é que vocês vão dar um descanso. Férias é bom, né?
Vai caçar o que fazer.
Ah, o Batman. Mais um homem gordo de cueca em cima da calça pra provar a teoria da realeza da minha família. Realmente, meu filho, tem morcego em tudo que tá jogo já lançado. Nos que ainda vem, viu? O Batman foi meu vizinho de condomínio. Dormia de cabeça pra baixo. Disputava com a gente as frutas do pé de amêndoa. Aquelas coisinhas que tinha, sabe? Que suja a calçada toda. É, era uma graça. Foi expulso porque a gente queria privacidade. Traçou uma caverna num show de publicidade. Mudou até o nome pra Bat-Caverna. Sacou? Depois a gente perdeu o espaço porque aquele Oriamuxa contratou um tal de Robin. Que horrível. Fechei aqui no Foursquare dentro da caverna.
Você é burro, cara. Que loucura.
O que é que deu de bandido lá naquele dia? Não foi brincadeira, não. Eu gostei.
Não, nada a ver, irmão.
Mas também, um herói fajuto que tem um parceiro que chama Dick. E que o maior inimigo é um palhaço. O único crime que eu vi um palhaço cometer é o preço da pipoca do circo.
É verdade.
Palhaço perigoso é o da carreta furacão. Aquilo lá dá medo. E é isso. E para de me atazanar. Eu tô indo assistir um vídeo num site da internet. Meu time indicou. Tem um homem sem camisa com a máscara de Batman e duas garotas com asa de morcego. É sério isso mesmo? O título é Me Bate. Sacou? Diz meu tio que esse em inglês significa eu morcego. Eu sei lá. Eu vou lá assistir. E pronto. Me chama de luneta e tira o foco de mim. Fui.
Puta que
fala, bitch, sumiu,
na
velho.
Na boa, cara, na boa. Eu não mereço, não.
Sumida grande.
É verdade.
Vou comer esse morcego, hein, Joe?
Bora cozinhar esse
empilho.
Vai lá,
Ozzy Osbourne.
É verdade, né?
Eu falei comer no sentido bíblico. Tô apaixonado pelo bitch.
Ah, que delícia. Na fase 4 tem um laboratório, né? Você vai correndo, você pula uns robozinhos lá que soltam um negócio do teto. Aquele bicho é imortal. Não dá pra matar.
Não, desiste. Não, vai, corre, corre. Run, Forest. Run, Forest.
Tem umas mini esteiras. Aquilo é chato pra caralho. Você tem que pular uns quadradinhos de esteira. Aí você tem que pular de uma pra outra, cara, e dar um wall jump. Depois você pula em cima, tem um inimigo lá em cima.
Quê?
E o
front, man.
Wall jump. Pulo, pulo na parede. Depois você cai de lá de cima e você tem que cair na mini esteira de novo, cara. Isso. É foda. Se você cair lá embaixo, você tem que fazer tudo de novo.
Aí tá estratégia.
É, perto do final tem dois robôs que vêm andando, várias caralhadas de coisa no teto. E os chefes são dois quadrados de metal. Aí já é o Batman quando ele cheira cocaína, que é coisa de rico também, né?
É, cocaína.
Aí vem uns quadrados aí dando volta. Tem um ouvinte rico do Vai Direto.
Tá falando assim, você que é rico, milionário do Vai Direto. Cheirando sua cocaína ouvindo o Vai Direto.
Que é bem mais gostoso ouvir o Vai Direto cheirado, né?
É. Verdade.
E a última fase junta tudo e mistura, né? É cheio de engrenagem, a fase inteira, se você encostar, você morre na hora. É cheio de inimigo, tem que pular a parede toda, é a porra toda. O subchefe, ele é mais ou menos, ele é um bichão também grande. Você dá pra jogar e tudo. Agora, o Joker, o palhaço, esse é impossível. Não, acho que não tem ninguém que zerou esse jogo. Não existe, cara. Ele joga raio, ele atira um puta tirambaço em você.
Raio?
Raio, ele joga raio. Joga raio. Raio. Quando dá game over, e é o que é mais legal, é isso. Você não volta no chefe, não. Você volta lá no 5-1.
É.
É foda, cara, é foda. Vocês já disseram que vocês não zeraram o jogo, né?
Não, impossível, Diogo. Pra nós que são velhos, ô dó, duvido. Atenção, você ouvinte. Duvido vocês zerarem o
desafio.
Jogo original.
Desafio pra você zerar aí, cara.
Se conseguir, Frank falou que paga um lanche.
Eu já tinha jogado esse jogo quando era pequeno, mas assim, na casa de amigo e tudo, eu conheci mesmo a fundo com o review que o AVGN fez, né? Eu assisti em 2010.
Excelente,
maravilhoso,
cara.
Aliás, o link tá no post pra você assistir também. Ó, vocês sabem como é que ficou a receptividade do jogo? Vendeu bem?
Cara, vendeu bem, foi excelente. O jogo é maravilhoso, é considerado um dos melhores jogos de NES, e na época causou essa sensação que eu tô discutindo aqui agora, que é, porra, como que isso tá rodando no NES, 8 bits?
É maravilhoso,
e
né?
E ainda teve um filme, né, pra hypar ainda mais.
Sim,
filme.
Deu tudo certo, né? Porque é difícil você lançar um jogo junto com um filme e o jogo ser bom, né? E nós tivemos altas histórias da galera que tentou correr na produção do jogo pra lançar ele junto com o filme, e o jogo é uma bosta. Que não mente, né?
Deixa eu mentir.
É verdade, né, cara?
Star Wars mais recente, o Battlefront do Star Wars, que é horroroso.
É, pois é. E como ponto negativo, eu acho que eu vejo nesse jogo só a questão mesmo da dificuldade, né? Que talvez isso afaste. E fora a questão gráfica, né? Que a galera mais nova talvez torça um pouco o nariz e tudo.
Mas ele envelheceu bem?
Eu acho que sim.
Eu acho.
Eu gosto muito da jogabilidade dele.
Eu tenho certeza absoluta que ele envelheceu
eu
bem,
eu acho,
cara.
Também,
é um
cara.
Jogo maravilhoso. Você
acha que não, Luca?
Mais ou menos. É porque assim, eu sou um cara muito ligado às características. E esse jogo, ele perde um pouquinho as características. Talvez o editado que você falou.
Que característica que o jogo perde, Dodói?
Eu tô falando na característica visual.
Entendi. O Batman roxo, ou seja, não gostou.
O Batman roxo, o fundo não ser tão caracterizado de Gotham.
Você tá ligado que lançaram um bonequinho do Batman roxo por causa desse jogo, né? Aliás, o link tá no post.
Eu achei
lindo.
Engraçado
eu
demais.
Eu amo esse bonequinho. O bonequinho tá na capa do post, inclusive. Hein?
Poderia ser a capa do episódio.
Tá na capa
do
episódio.
Aí eu falo que pra novos jogadores ele não tem envelhecido tão bem. Pra gente, sim. Mas pra novos jogadores eu acredito que não.
Vale a pena experimentar, eu acho. Eu acho que, assim, se você for comparar, por exemplo, agora com os Arkham Asylum, não sei o quê. É lógico que você falar assim, putz, nós já temos um Batman melhor pra jogar, né? E aí, se você for comparar, realmente, a trilogia ou quadrologia que eu tenho pra PlayStation 4 também, os Arkham são maravilhosos. Eu sou apaixonado. Foi ele que me fez voltar a gostar do Batman.
Mas eu fico...
Mas, porra...
De todos os jogos do Batman, o que eu fico é aquele do Super Nintendo, que é o Coringa
do,
também.
Ah, do desenho. Isso. O Animated Series.
Aquele...
É bom aquele, é muito bom, bom, cara.
Aquele é um espetáculo.
Mas esse jogo, na época, a gente tem que entender também que já era final de geração, né?
Uhum.
Eu acho que o Mega Drive... Eu acho não, o Mega Drive já tinha sido lançado.
Sim, sim.
E eles já entendiam como o Nintendo funcionava. Mas o jogo é excelente.
Não,
eu
o jogo é uma maravilha. Não tô dizendo que o jogo não é ruim. Eu falo o seguinte. Se você der esse jogo pra um jovem de 10, 11 anos, ele não vai gostar.
Pode ser que ele torça o nariz, né?
Não, sim. Eu não vou
Pela descaracterização.
É.
Agora, se você dá, por exemplo, o Batman que eu citei do Super Nintendo, por mais que o Super Nintendo seja um pouco melhor, mas ele é... Ele tem a visualização do Batman.
Entendi,
ele parece o Batman.
É o Batman que parece o Batman.
Isso,
entendi,
e aí,
é
pra criança, pra esse jovem, ele entendeu? Pra gente, óbvio que o jogo é maravilhoso.
É um jogo bacana, eu acho que ele envelhecia bem. Enfim, nós falamos muitas coisas bacanas. E agora eu quero saber de vocês o seguinte: quais notas vocês dão para um jogo? É um jogo meio obscuro aqui que nós estamos falando aqui no nosso Vai Direto, né? Todo mundo que conhece. Batman de Nintendinho. Começa com você, meu querido Frank Santiago. Que nota que você dá pra Batman?
Nota A máxima, cara. Não tem o que dizer, não.
Merece 10, cara.
Merece 10, merece 10.
Caralho.
É fiel ao filme. A jogabilidade é boa, apesar de difícil. Uhum. Né? A trilha sonora é boa. Tem cutscenes, não entendi. Eu não tenho o que reclamar desse jogo. Eu tenho que reclamar da minha capacidade. Não consegui jogá-lo. Não ter paciência.
Eu reclamo também.
De velho.
Eu também não gosto.
Mas é um jogo maravilhoso, cara. Boa. Está facilmente entre os melhores jogos de Nintendo.
Sensacional. Maravilha. Meu querido Lucas Silveira, nota para Batema. Esse agora, esse do NES. Qual que é a nota que você dá 9 pra ele?
9,5.
Bacana, boa nota, hein? Boa nota. Por que que você tira meio ponto?
Batman roxo. Não entra na minha cabeça.
Tá bom. Eu vou dar uma nota 9 pro jogo do Batman, apesar de que eu sou apaixonadíssimo por esse jogo. Eu já falei, tenho dois cartuchos dele. Jogo também no NES Classic, né?
Você é muito criterioso.
Não, não sou. Na verdade, o que acontece é que eu só não dou uma nota máxima pra ele, que eu acho que esse ponto que você levantou é importante. Eu acho que talvez os mais novos deem uma torcida de nariz e vão comparar com o Batman Arkham. E realmente, nós temos um jogo extremamente superior. Mas eu acho que ele vale muito a pena, cara. É um jogo muito legal. Eu gosto muito de jogar ele nas minhas horas vagas. Enfim, eu acho que é um Batman que você deva experimentar, né? Tá baseado num filme que é muito foda e é um jogo que também é muito legal, acho que vale a pena. Então, pelas notas que nós demos, deu pra perceber. Batman do Nintendinho vai de retro aqui no nosso podcast.
Batman
é ritmo de Batman.
Batman.
Acho que era isso, tá, Gampa?
Agora vamos para jogo de Merlin.
Jogo de Merlin.
Olha, Lucas tá animado hoje,
tá,
viu? Chamou na animação.
Aquele jogo em que você...
Tá tudo bem, Lucas?
Em que você senta no sofá,
opa,
prepara a sua mentalidade,
certo,
pra ficar pistola e jogar fora.
É verdade. E sai igual o Coringa que saiu suicidar lá no talk show, depois ele matou o cara.
Você, igual o Coringa destruindo o museu, é você destruindo esse tipo de jogo aqui.
Qual que é o jogo de hoje?
Batman Forever.
Ah, meu
Batman
Deus!
Batman Forever.
Pela Clem.
Baseado no filme Batman Forever.
É, melhor filme do Batman, pra jogar fora.
Eu quero fazer Batman só uma observação. Tem um canal no YouTube chamado Omelete. Aí tem um cara que faz omelista. Não sei se vocês já viram.
Demais.
Toda vez que tem alguma coisa de piores, o primeiro lugar é esse filme.
É horroroso.
Independente do que
é
seja.
O primeiro lugar é sempre
eu
esse
tenho
filme.
Que confessar uma coisa aqui no Vai de Retro. Eu comprei esse jogo na época do lançamento, cara. Porque eu, como eu disse, foi meu primeiro super-herói favorito, o Batman. E aí eu lembro que eu fui lá na Disco Center, fui lá comprar, e tinha lá o cartucho do Batman. Tava escrito só Batman. Eu achei que era aquele beat'em up do Super Nintendo, que é o Batman Returns, que é maravilhoso. Eu acho maravilhoso
demais,
aquele jogo,
velho.
Né? Comprei
demais.
Aquele Batman sensacional. Qual que chegou em lá em casa era o quê? Batman Forever. O Batman Mortal Kombat, né? É o Batman da Clay, né?
Ele só fica com a mãozinha.
A mãozinha, O que eles fizeram? Eles pegaram a jogabilidade do... Eu acho até que eles reaproveitaram a mecânica do Mortal Kombat.
Em algumas coisas, sim.
Todos
os
iguais,
repara.
O gancho. O gancho.
A rasteira.
E que não tem nada a ver com o jogo de plataforma,
e
né?
E o Robin.
Side-scroller, né?
E o Robin lá do lado. Dá pra jogar com o Robin?
Dá pra jogar com o Robin. Mas ninguém joga. Quem é que joga com o Robin?
Você joga de dois aquele jogo?
Não sei se dá pra jogar ao mesmo tempo, mas que dá pra jogar com ele.
Só tem um Robin que presta, que é o Robin dos Jovens Titãs, animação.
É, aquele
é maravilhoso.
Só tem um Robin que presta, o Asa Noturna.
Uma coisa horrorosa que fizeram nesse Batman, cara,
é ele. Ele.
Também.
Uma coisa horrorosa que fizeram nesse Batman é ele. Depois não sabe o que faliu o Aklan.
Eles fizeram o visual do jogo com gráfico pré-renderizado, a lá Mortal Kombat mesmo, tiraram foto dos atores e tudo.
Chupinhou tudo.
O jogo parado, ele é bonito.
Quando você vê a foto, ele é bonito. Mas aí, quando você vai jogar, eles fizeram uns negócios muito loucos. Por exemplo, pra você pular de uma plataforma que tá em cima, embaixo, você tem que apertar pra baixo e R. É. Botaram o R no de graça.
E tem um botão...
Lá,
eu acho que você ia falar.
Eu sei que você vai falar.
Se eu fazer uma ação, você tem que apertar o Select.
Porque tem pouco botão no controle do Super Nintendo, né?
Você aperta o Select pra fazer uma ação do
e
jogo.
E não é de qualquer jeito. Você tem que apertar o Select e o pra cima pra ele subir, mas não é só apertar os dois. Se apertar os dois, você erra. Você tem que apertar o Select um pouquinho antes de apertar o pra cima. Só assim que ele funciona. O que eu morri nesse Eu nunca zerei, né? Primeiro que eu nunca zerei, que é horroroso, né? Jogo muito
não,
ruim.
Você jogou?
Joguei.
Ia me admirar se tivesse zerado.
Tem o Coringa do Jim Carrey, na verdade. É o Jim Carrey, né?
É.
Não tem diferença nenhuma, né?
O Charada.
O Charada. Mas é a pegada de Coringa, viu?
Mas
o Charada, não é do Forever.
O Charada é do Forever.
Você tá perdidinho na vida hoje, hein?
É verdade.
Não. Charada do Forever. Charada e Tommy Lee Jones, duas caras.
Isso.
Heavy Dent.
Horroroso também, cara.
Horroroso.
É. Jogo feio.
Jogo
não joga isso aí que você vai perder seu tempo, cara. Pelo amor de Deus.
E agora vamos lá.
Atenção você que tá aí com o seu dinheiro nessa época, não sabe o que fazer, faça o filho que você vai ver. Né, Lucas? Você vai ver pra onde seu dinheiro vai.
Você também, né?
O meu já tá aí, né? Que o seu nasceu ainda não. Prepara a vida.
Aliás, Lucas vai ser papai. Uma salva de palmas.
Salva de palmas. E eu já sou papai, minha filha nasceu.
Vou comprar uma fralda
do Lucas. Não, eu não.
Arregou. O jogo nós falamos, o jogo principal, o Batman 89 do Nintendinho, ele não saiu pro Master System. E depois veio um filme, Batman 92, Tim Burton ainda, que é o que tem a Mulher Gato e que tem o Pinguim. Aí lançou-se um jogo pra Master System desse filme. É. Aí tem um aqui no Mercado Livre custando R$399.
Caralho!
Batman Returns. Ele escreveu errado, Lucas. Você tá com a mesma confusão que você fez. Master System Paralelo.
Paralelo.
Paralelo. É bom que ele deixa claro.
R$400. É
R$399. Ah, é, meu. Melhor que achei um original por R$69. O seu é paralelo. Que preço é esse, amigo? Aí o cara mandou isso aí, amigo. O problema é que ele acredita ele que ele acredita vai vender esses 300.
Vale. Será que ele acha que ele vai vender pro Batman? Que o Batman tem dinheiro pra comprar
talvez
esse cartão.
Talvez só o Batman pra comprar.
Ou então o Coringa que é louco pra comprar um preço desse.
Não faz sentido isso
aqui. Não faz
aqui.
O menor sentido.
Faz sentido.
Você sabe quem faz sentido?
Quem?
O Soldado.
Tá na hora, né?
Vamos sentir.
Oh, e esse foi mais um Vai Direto.
Calma.
Siga nossas redes sociais. Não, depois dessa aí, não.
Pera aí, tem outra ainda. Calma. Você achou que tava ruim? Vai piorar. Batman e Robin, Super Nintendo. E aqui aquilo que a gente falou. Lacrado na caixa. Batman e Robin, lacrado.
Bacana.
E quem lacrou foi uma criança de 5 anos. Tem condições. R$1.999.
Não é possível, não, cara.
Sem frete grátis, mas R$21,90 de frete grátis.
Putz.
E o cara acredita que ele vai vender isso aqui,
dois
velho.
Dois conto, né? O cartucho do Super Nintendo. Raro. Eles falam que é raro, né?
E quais são os comentários? Ou não teve? Acho que ninguém perdeu tempo, né?
Os caras...
Pra quê? Pra quê? Vai perder tempo com um cara que tem piriri mental.
Aqui, né? Toda hora aumenta esse preço. Não vai demorar muito pra bater os 10 mil. E os caras colocam aqui 10 mil Bolsonaro. Já mudou a moeda. O presidente muda a moeda. Aí o cara escreveu, depende do dólar. Acho que o cara sentiu que é uma piada. Ele escreveu, depende do dólar.
Maravilha. Grandes clássicos, você tem que comprar com seu rico dinheirinho. Viu, Bruce Wayne?
Você é um Bruce Wayne pra comprar esse aqui.
Pois
é.
Nem ele compra.
Nem o Homem de Ferro compra essa parada aí. Bro.
Esse que é mais rico, Batman ou Homem de Ferro?
Tio Patinhas.
Muito bem, ficamos por aqui com mais uma edição do Vai de Retro, hein, meu filho? Sensacional. Hoje falamos de Batman na Feira da Fruta, Batman do Nintendinho. Mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. E eu quero lembrar pra você o seguinte, nós estamos aí em várias redes sociais pra você interagir com a gente aí, trocar uma ideia. Muita gente que gosta do Vai de Retro, inclusive pedindo a volta. Vai, meu filho, vai, nós queremos vocês aí falando. Estamos aí interagindo com vocês nas várias redes sociais.
Ah, sim, são os moradores do Asilo Arca.
É isso aí mesmo. Só tem dois que gostam do Vai de Retro. E aí, a galera pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, né, meu querido Frank?
Isso aí, tem a página lá do Facebook, facebook.com/vaidiretro, procura lá, tem um retroativo também, que é o grupo de ouvintes nosso lá.
Muito legal, é só você procurar lá no Facebook. A galera também pode acessar as nossas fotos, as postagens que a gente faz, tanto aqui, também no canal no YouTube, as nossas coleções, tudo isso tá lá no nosso Instagram, né, Lucas?
No @vaidiretro, Instagram.
Oh, menino, falou bonito, hein, cara?
Eu sempre falo bonito, minha voz de veludo. Eu acho que eu vou tomar seu lugar.
Você tá com a voz do Márcio Seixas. Aliás, você lembra do Márcio Seixas, o rolo que deu?
Pessoa simpaticíssima, Diogo. Bom pra trazer pra entrevistar. Quase não vai falar mal de você depois. Né? Bom pra levar em evento. Adoro abraçar o nerd suado.
Foi o áudio aí do Márcio Seixas.
Tá aqui, pai. Tá burro, velho. O animal tá ficando estressado. Estressado não, tá esclerosado, animal velho.
Aí, o que o Batman falou pra você, viu, Lucas? Olha que coisa gostosinha. Maravilha.
Com essa voz dele, dá um tesão.
Dá mesmo.
Ai, pai, para, né, Lucas?
Pois
ai, pai, para.
Você também pode entrar em contato com a gente no Twitter. A gente tá lá sempre postando os nossos episódios no @vaideretro. A gente troca uma ideia com você por lá também. E o nosso site tá lá pra você acompanhar. Deixa o seu comentário lá no nosso site. A gente adora quando a galera interage com a gente no www.vaideretro.com.br. Em cada um dos episódios você pode deixar o seu comentário e entrar em contato aqui no nosso programa, né, não, Franqueira?
Isso mesmo. Só lembrando também do canal nosso no YouTube, que tem uns vídeos lá maravilhosos.
Tá legal, hein, cara?
Comenta, curta, compartilhe.
É o YouTube /vaideretro também. Deixa pra gente 5 estrelinhas lá no iTunes, cara.
iTunes.
Se você faz isso, você ajuda com que nós tenhamos mais periodicidade, que é o maior problema aqui do Vai de Retro, né? Então,
é o problema.
Tirando os apresentadores.
Eu achei que o problema era eu.
É, pois é. Estamos em todas as plataformas, no Spotify, no Deezer, Google Podcast, estamos lá no Pocket Cast, Castbox, alô galera do Castbox, TuneIn, Player FM e muito mais. Enfim, a gente se encontra em mais um episódio aqui do nosso Vai de Retro. Valeu galera, um abraço, acabou! Aê.
Show que é nada, menino. Eu vou jogar um Comic Con.
Vai de Retro Podcast.